Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês, mais um programa Política e Cidadania. Este programa é um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa e está no ar todas as quartas-feiras neste mesmo horário. Sendo assim, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E no último programa, nós fizemos um passeio então pela história e terminámos na eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu terminei a palestra falando que, para a felicidade do Brasil e infelicidade da direita, Lula, o PT e a equipe de governo, eles realmente mudaram de rumo em 2004 e lançaram aí uma base de um projeto nacional desenvolvimentista, focado também na inclusão social, na redução da desigualdade e na erradicação da fome e da miséria. E os índices da ONU estão aí para provar que o programa deu certo. Foi o que eu terminei falando na palestra anterior, ou seja, na passada quarta-feira. Então, continuando, uma coisa é certa, é que muito embora o Lula ele tenha sido eleito em segundo turno com uma votação consagradora, cerca de 61,3% dos votos válidos, a coligação partidária que o apoiou, formada pelo PT, pelo PCdoB, pelo PCB e pelo PMN, conseguiu apenas eleger 69 deputados federais e 12 senadores. Então, essa fraca base parlamentar, ela realmente poderia inviabilizar, né, a aprovação de qualquer projeto de interesse do governo, projeto que fosse apresentado para apreciação nas casas legislativas do Congresso Nacional. Como o sistema político vigente no Brasil, que, como nós sabemos, é de presidencialismo de coalizão, o partido que elege o chefe do Executivo, ele não recebe como bonificação nenhuma cadeira na Câmara ou no Senado, né? Ficando então dependente da negociação, né, com parlamentares de oposição, formando então a base de apoio para que projetos de interesse do governo possam ser aprovados. É o nosso sistema. Então Lula e o PT, partido que ajudou a fundar e que comandou por muitos anos, partido esse assentado em fundamentos como a ética, a honestidade e a não aliança com a velha fisiológica e viciada velha política, se viram realmente num dilema, numa sinuca de bico, poderia dizer. Então, sem negociação e alianças, Lula e o PT realmente não conseguiriam governar. Se estabelecessem alianças com os partidos fisiológicos da velha política, o PT sofreria desgaste e perda de credibilidade. Então, mesmo que quem não anda pelos salões da Câmara e não entende, da Câmara e do Senado, e não entende como funciona a política, sabe que há basicamente duas formas de negociação de apoio naquelas casas. Uma delas implica em ceder espaço e cargos estratégicos no governo e nas empresas estatais federais, isso a todos os partidos não aliados, né, e sem troca de votos favoráveis, né, aos projetos de interesse do governo. O outro método é a pura e simples compra de apoio, né, compra de apoio parlamentar e por meio do suborno. Então as duas formas elas sempre existiram e coexistiram no Congresso Nacional. Um caso histórico em que se verificou o uso dos dois métodos foi o da PEC que instituiu a reeleição. Na época, o então Ministro das Comunicações, o Sérgio Mota, ele era um operador do esquema de votos para a aprovação da emenda constitucional que daria ao então Presidente Fernando Henrique Cardoso o direito de concorrer a um segundo mandato. O Banco Itaú, da família Setúbal, realmente era um dos principais financiadores do esquema. Inclusive há fortes indícios e declarações de delatores premiados afirmando que o Olavo Setúbal dava bilhetes a parlamentares que acabavam de votar para que se encaminhassem a um dólar em Brasília e recebessem propinas em dólares americanos. Isso aí está gravado. Mas ainda, há provas de que pelo menos dois deputados venderam o voto, o Rony Von Santiago e o João Maia, ambos do PFL, hoje DEM, que venderam seus votos por 200 mil reais, conforme publicado inclusive pela Folha de São Paulo em maio de 1997, 6 meses após a PEC de reeleição ter sido aprovada no Congresso Nacional. Então, amigos, estabelecidas essas premissas, nós devemos focar nossa atenção nos factos que ocorreram a partir de 2005, quando a grande mídia comercial brasileira alardeou em tom de escândalo aquilo que ficou conhecido como Mensalão do PT. O início de tudo foi realmente o episódio registrado em vídeo e divulgado pelos meios de comunicação, mostrando um apaniguado do então deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, recebendo uma propina de valor modesto, coisa de 3 mil reais. Então Maurício Marinho, que na época ocupava uma diretoria nos Correios, ele foi flagrado também recebendo e guardando no bolso dois maços de dinheiro. Então, quem ordenou que fosse feita a gravação e a entregou à revista Veja para que fosse divulgada foi o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que nada mais era que senão uma das mais quentes e frequentes fontes da revista semanal, uma espécie de sócio do então chefe da sucursal da revista em Brasília, o Policarpo Júnior. Então vale muito a pena aqui entendermos a origem do referido escândalo, sem nos deixarmos manipular pela narrativa construída pelos veículos da grande mídia comercial, hoje conhecido como o PIG, todo mundo o apelidou disso, dependendo de quem esteja no governo e se à esquerda ou à direita lá ficam. Na entrevista, nós ficamos sabendo que Carlinhos Cachoeira foi também o responsável pela gravação do episódio que mostra então o Valdomiro Diniz, funcionário da Luterges, pedindo dinheiro ao Carlinhos Cachoeira. Então, os dois episódios que eu acabei de citar foram o início realmente da queda de José Dirceu, então ministro da Casa Civil e principal articulador político do governo do PT. Então, embora tenham ocorrido crimes de corrupção e Caixa 2 para financiar campanhas políticas, o que nunca ficou provado é que houve algum pagamento mensal e sistemático por parte do governo para apoio parlamentar. Então, as centenas e até milhares de páginas dos processos atinentes ao chamado Mensalão do PT e o acórdão daquele farsesco e mediático julgamento da AP-470 não apresentam provas materiais robustas de que José Dirceu tenha cometido qualquer dos crimes de que foi acusado. Tanto assim até que um dos votos que estabeleceu a condenação dele, redigido pelo então ministro, juiz auxiliar, quer dizer, o Sérgio Moro, inclusive lido no plenário do STF pela Rosa Weber, contém um trecho surreal, que nos permite classificar todo aquele processo e julgamento realmente como uma farsa. Abro aspas, não tenho provas cabais, ou seja, robustas, contra José Dirceu, mas a literatura jurídica me permite condená-lo. Fecho aspas. Então, não bastasse essa pérola, outro ministro, Luís Fux, para justificar a condenação de José Dirceu, saiu-se então com essa. Ele não provou que era inocente. Então Joaquim Barbosa, então presidente do STF, ele contrabandeou então aí uma teoria do direito alemão, contestada inclusive, que não era para ser aplicada no caso, a do chamado domínio de facto, para condenar José Dirceu. Mesmo até, como eu falei, ter sido, eu poderei dizer até desautorizado, por um dos criadores dela, o alemão Klaus Rosching, que em entrevista ao jornal Folha de São Paulo disse que essa medida jamais poderia ser aplicada no julgamento como o do AP-470. Então a condenação do José Genuíno é ainda mais surreal, pois tanto o Roberto Gurgel como o Rodrigo Janot, eles tinham plena ciência de que o Genuíno era inocente. Quem afirma isso de forma estratégica e categórica é um insuspeito e corretíssimo subprocurador da República, o Eugênio Aragão, em carta aberta a Rodrigo Janot. Então, quanto à condenação de Henrique Pizzolatto, que na época era gerente de marketing do Banco do Brasil, é outro episódio que não se sustenta juridicamente, pois o Pizzolatto não era o único responsável pela liberação dos recursos da VisaNet, que pois eram necessárias as assinaturas, pelo menos, de dois superiores hierárquicos para a liberação desses recursos. Mas, mais grave ainda, é que esses superiores, caros ouvintes, cuja assinatura era necessária, não foram sequer processados. Então, não por acaso ou coincidência, esses dois diretores têm ligações com outro partido político que não é o PT. ambos são ligados ao PSDB. Então dá para entender, não é? Então, para completar também, Pisolato, quero dizer, e seus advogados, eles apresentaram vastas e fartas provas mostrando que os recursos da Visanet não eram públicos nem do Banco do Brasil. Mas mesmo assim, né, o STF resolveu condenar. Dois outros petistas também que foram condenados no julgamento da AP470, João Paulo Cunha, né, que em 2005 era presidente da Câmara dos Deputados, e o Delúvio Soares, na época tesoureiro do PT. Jamais foi engolido, né, eu também não engoli o noticiário armado em torno do mensalão do PT. E até porque eu percebi de cara que as peças não se encaixavam. Também já naquele momento, em 2005, eu percebi que a minha primeira tentativa de golpe de Estado, pois a ação do sistema de justiça, onde eu incluo a Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, já se mostrou ali extremamente dirigida e seletiva, né, visando atingir os grandes líderes do partido e o presidente Lula, isso tudo com o propósito de derrubá-lo ou, no mínimo, de enfraquecê-lo, de modo que não se pudesse reeleger. Então, o abate de José Dirceu e de José Genuíno, sem dúvida, duas grandes lideranças históricas do partido, né, eram, na visão das forças internas, né, e das externas também, o capital internacional, né, a pá de cal, né, nas expectativas de Lula e do PT de continuarem no governo no segundo mandato. Se enganaram. Então, possuidor de uma grande inteligência e habilidade política que todos nós reconhecemos em Lula, ele conseguiu sobreviver à primeira tentativa de golpe, à farsa do chamado mensalão do PT. Mas para isso, o que é que Lula teve que ceder? Ele teve que ceder muito espaço. Teve que ceder espaço e cargos em seu governo. Especialmente ao centro político fisiológico oligárquico e marcado por negociatas e corrupção, né, que tinha e tem e continuou tendo e sempre teve o PMDB, né, o maior partido representante desse símbolo. Então, embora tenha deixado o governo, já disse eu, a maior inteligência política do PT, talvez maior inteligência, eu diria, política do Brasil nas últimas quatro décadas, ele estabeleceu as diretrizes do plano do governo a ser seguido por Lula, com foco no desenvolvimento soberano e na inclusão social. E não é por outro motivo que permanece preso até hoje, né, por ser realmente muito inteligente e não ser do PSDB. Então, José Dirceu e José Genuíno, eles até acabaram saindo de cena, ou pelo menos do primeiro plano. É, mas as diretrizes, elas foram mantidas, né, e Lula conseguiu conduzir e terminar o primeiro mandato de forma bem-sucedida. Mas, a partir daquele ano, 2005, os indicadores económicos, não apenas os macroeconómicos, né, mas principalmente aqueles relacionados ao trabalho e renda, e também os sociais, eles acabaram evoluindo positivamente e, para desespero da oposição, de uma forma continuada. Então, apesar do episódio do mensalão do PT ter ganho destaque na mídia comercial, de ter causado desgaste ao partido e no governo também, né, e provocado até a queda de José Dirceu e Genuíno, o Lula chegou fortalecido, né, para a eleição de 2006, e isso em virtude do bom desempenho do seu governo e também da economia nos anos 2005 e 2006. Então, Lula só não foi eleito no primeiro turno porque uma pequena parcela dos eleitores de esquerda se dividiram e votaram na dissidência que formou o PSOL, né, que lançaram então senadora licenciada Luiz Helena como candidata, e também no PDT, que lançou o famigerado Cristóvão Buarque como candidato. Então, juntos, Cristóvão Buarque e Luiz Helena conseguiram um pouco mais de 9 milhões de votos, ou cerca de 9,5% dos votos válidos. Já a coligação de direita, formada pelo PSDB e pelo PFL, tendo Geraldo Alckmin como candidato, obteve cerca de 40 milhões de votos no primeiro turno, ou seja, 41,6% dos votos válidos. Então, Lula, que concorreu à reeleição pela coligação formada pelo PT, PRB, PCdoB, Ele obteve cerca de 46,7 milhões de votos no primeiro turno, ou seja, 48,6% dos votos válidos. Os outros três candidatos que concorreram à presidência da República em 2006, eles somaram pouco mais de 500 mil votos, ou seja, menos de 0,3% dos votos válidos. E esses resultados acabaram mostrando que se a esquerda ela demonstrasse um pouquinho mais de visão estratégica, se ela mostrasse uma menor fragmentação e puritanismo, que historicamente se tem mostrado estéril, Lula teria liquidado a fatura no primeiro turno. E a confirmação disso se deu no segundo turno, né, quando Lula foi eleito com aproximadamente 58,3 milhões de votos, ou seja, 60,8% dos votos válidos. E Geraldo Alckmin apenas obteve 37,5 milhões de votos, ou seja, 39,2% dos votos válidos. Então, a eleição de 2006... ela realmente guarda uma curiosidade histórica. O Geraldo Alckmin, ele conseguiu menos votos no segundo turno do que havia obtido no primeiro, e isso em termos absolutos, não apenas relativos, o que seria muito natural e compreensível. Porque até hoje nenhum analista político ou dos institutos de pesquisa de opinião e estatística, eles conseguiram uma explicação razoável e convincente para esse fenómeno. Em 2006, o PT conseguiu eleger 83 deputados federais. O PCdoB elegeu 13 e o PRB apenas um deputado. Então, os partidos que na época podiam ser chamados de centro-esquerda, PSB e PDT, eles elegeram também o PSB, ele elegeu 27 deputados federais e o PDT 24 deputados federais. O PSOL conseguiu eleger também 3 deputados. Para o tamanho do PSOL, foi uma vitória. Então, um cálculo muito otimista mostra que a esquerda e centro-esquerda formavam uma bancada de aproximadamente 150 deputados na Câmara Federal, que na época era composta por 489 parlamentares, ou seja, 30% das cadeiras, o que se mostrava realmente novamente insuficiente, até mesmo para aprovar projetos de lei ordinários que exigem apenas maioria simples. Os principais partidos da direita e centro-direita fisiológica, que PFL, PSDB, PMDB, PP, PL, PTN, PPS, né, eles conseguiram eleger, o PFL elegeu 65 deputados federais, o PSDB elegeu também 65 deputados federais, o PMDB 89 deputados federais, o PP 42 deputados federais, o PL, 23, o PTB, 22 e o PPS, 21 deputados. Né? Então, no Senado a coisa já era mais favorável, porque no Senado o PT perdeu uma cadeira, ficando com 11 senadores. O PTB, o PSB e o PCdoB ganharam uma cadeira cada um, ficando então com o PT, o PDT com 5, o PSDB com 13 e o PCdoB com 2 senadores. Então, as maiores bancadas no Senado passaram a ser então do PFL, com 18 senadores, e do PMDB e do PSDB, com 15 senadores cada um. Então, só observando aqui a composição da Câmara e do Senado, nós acabamos notando que a verdadeira ginástica que Lula e o partido pelo qual se reelegeu o Presidente da República, o PT, eles não poderiam deixar de fazer alianças, né, para garantirem a governabilidade e conseguirem a aprovação de projetos de interesse do governo e interesse do Brasil nesse esdrúxulo presidencialismo de coalizão que vigora no Brasil. Então, partidos como PMDB, PP, PL e PTB, eles não têm qualquer identidade ideológica, né? Esses partidos, eles são movidos a corrupção e a fisiologismo, tirando, lógico, as exceções que apenas confirmam a regra geral. E o Lula foi obrigado, então, a ceder espaço no governo, nesses partidos, para que realmente conseguisse governar. Então, a conjuntura econômica externa, na verdade, ela era favorável. Mas a verdade é que, sem a habilidade e o gênio político do Lula, né, aquele segundo mandato estava fadado ao fracasso. Em seu segundo mandato, Lula usou sua habilidade política e aproveitou as oportunidades que o cenário externo lhe estava oferecendo para que o Brasil realmente inserisse suas grandes empresas em outros mercados. E os maiores beneficiários foram grandes construtoras, empresas de engenharia, de alimentos e de bebidas. Já no primeiro governo de Lula, o Brasil rejeitou a NAFTA, e optou por fortalecer as alianças Sul-Sul, tais como o Mercosul e a Unasul, né? Fortaleceu também relações diplomáticas e económicas com países latino-americanos, africanos, asiáticos, etc. Então, no segundo mandato, lançou aí as sementes e costurou acordos para implantação também dos BRICS. Então, foi sobretudo no segundo governo de Lula e no primeiro do presidente Dilma Rousseff que o Estado brasileiro realmente assumiu o papel de indutor do crescimento e desenvolvimento económico e social feito de forma soberana. A Petrobras, ela passou a ser a empresa que mais investia e aquela que liderava uma cadeia produtiva capaz de gerar milhões de empregos. O fortalecimento da Petrobras, ele ressuscitou a indústria naval também, né, que fora sucateada, como todos nós sabemos, durante os governos de FHC. Então, das cinzas e ruínas em que estava em 2003, a indústria de construção naval foi restabelecida e chegou a empregar coisa que ronda as 100 mil pessoas. Então, nada desprezível. Então, isso foi só possível com a implantação da política e também do conteúdo nacional, né? E também com as encomendas da Petrobras, né? Possibilitando a reativação e implantação de estaleiros. Também na área de educação, ensino superior e técnico, ele acabou recebendo grandes investimentos. Nos dois governos de Lula, foram criados 18 universidades federais e dezenas de escolas técnicas. Obras de infraestrutura, como, por exemplo, usinas hidrelétricas, ferrovias, transposição das águas do Rio de São Francisco, que vem lá desde a época de Dom Pedro, né, para irrigar o semiárido, somente agora que nesses dois governos foi posto em prática, acabaram sendo iniciadas. Então, o setor estratégico da defesa também e das Forças Armadas, eles não foram esquecidos e eles receberam mais investimentos e foram fortalecidos. Então, com todos os indicadores económicos e sociais muito positivos, Lula chegaria ao final do segundo mandato com a maior aprovação já conseguida por um Presidente da República, nada mais, nada menos de que 80%. Então, embora Lula e seu segundo governo chegassem ao final com estrondoso sucesso e prestígio, né, a oposição política da direita e também da grande mídia venal comercial, né, sempre golpista, sempre oligárquica, reacionária, privatista e entreguista, né, consideravam Lula e o PT como dois leões desdentados. Né. Afinal, Zé Dirceu e Zé Genuíno, duas lideranças históricas do partido, tinham sido abatidos, né, e o PT não dispunha de nenhum grande nome para concorrer à sucessão de Lula em 2010. Então, embora pessoas próximas a Lula tenham ventilado a possibilidade de ele concorrer a um terceiro mandato, Lula, com a sua sabedoria e inteligência política, os advertiu: não se brinca com a democracia. Então, esse ato de verdadeiro estadista mostra a diferença entre Lula e FHC, né, e nos ajuda a entender porque é que esse FHC nutre tanta inveja e ressentimento em relação ao ex-presidente operário. O ano 2010, caro ouvinte, também foi marcado por factos importantes, né? Eu diria até mesmo decisivos, né, no curso da trama golpista e nas técnicas, meios e instituições, né, utilizados para atingir o objetivo de pôr fim a uma sequência de governos populares no Brasil, os quais insistiam, né, em implantar um modelo de desenvolvimento soberano e não alinhado e subserviente aos interesses económicos e geopolíticos dos Estados Unidos da América. Então, embora as pesquisas e a prospecção elas tenham começado alguns anos antes, foi em meados de 2010 que a Petrobras e o governo brasileiro anunciaram oficialmente, né, a descoberta dos campos de pré-sal, estimando realisticamente as reservas prováveis e medidas, inclusive já prevendo o início da exploração e produção comercial de alguns poços. Isso em 2010. Então, a divulgação dessas informações estratégicas, no ano em que ocorria a sucessão presidencial, não se deu por mero acaso, né? Dilma Rousseff era, então, a ministra das Minas e Energia, né? E Dilma, ela ocupava uma cadeira no Conselho de Administração da Petrobras. Então, desde 2008... o então presidente Lula apresentava Dilma Rousseff também como a mãe do PAC. O PAC, como todos sabem, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Né? E isso visava o quê? Visava aquecer a economia brasileira. Esse projeto que visava gerar empregos e renda, né, e promover infraestrutura. Principalmente porque nesse mesmo ano o mundo capitalista entrara em aguda crise né, até hoje não superada. Tão importante citar que o prestígio de Lula e da diplomacia brasileira acabaram levando o Brasil a conquistar o direito de sediar os dois maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo de Futebol, que se realizou em 2014, e os Jogos Olímpicos a serem realizados em 2016. Aqui eu quero me colocar que realmente foi muito importante para o Brasil, especialmente para a divulgação do Brasil mundo afora, mas eu na época eu me coloquei contra, porque achava que realmente nós tínhamos outras prioridades. Mas faz parte. Então foi nos anos de 2007 e 2009, no segundo e último mandato de Lula, que o Brasil foi declarado país sede desses grandes eventos esportivos, né? E isso, lógico, que acabou gerando ciúmes em países como os Estados Unidos da América, né? Então, nos anos 2009 e 2010, a frequência das viagens de Lula e Dilma pelo país acabou aumentando significativamente. E no dia 13 de junho de 2010, né, Dilma Rousseff foi oficializada, né, a candidata à presidência da República pelo PT para suceder o Lula. Então, pelas pressões e chantagens políticas e também pela garantia de governabilidade que o PNDB conferiu a Lula, principalmente a partir da metade do primeiro e no transcorrer do segundo mandato, o então deputado Michel Temer foi colocado como vice na chapa encabeçada por Dilma Rousseff pelo PMDB. Então, em março de 2010, Maria Judite Brito, presidente da Associação Nacional de Jornais, ANJ, e executiva do Grupo Folha de São Paulo, ela teve uma declaração publicada nos jornais cujo trecho marcante, hoje histórico, divisor de águas, acaba mostrando a perda de escrúpulos e a transformação dos veículos de mídia em um partido político de direita que realmente, por vezes, chega até a me dar uma certa vergonha, né, de ostentar o meu título de jornalista. Mas eu passo-vos a ler isso para vocês terem uma ideia, né, do que é que foi colocado. Abro aspas. A liberdade de imprensa é um bem maior que não deve ser limitado. A esse direito geral, o contraponto é sempre a questão de responsabilidade dos meios de comunicação. E, obviamente, esses meios de comunicação que estão fazendo, de facto, a posição oposicionista deste país, já que a oposição está profundamente fragilizada, e esse papel de oposição de investigação, sem dúvida nenhuma, incomoda sobremaneira o governo. Fecho aspas. Então, a perder do pudor de quaisquer escrúpulos ou limites éticos e morais, da honestidade intelectual e também do compromisso em bem informar os leitores, os ouvintes e telespectadores, essa mídia passa a ser a tónica dos grandes veículos da mídia comercial brasileira, né? Cujos principais grupos são o Marinho, o Mesquita, o Fria, o Civita, o Saad, o Abravanel e outros sobrenomes, né, que correlatos que controlam cerca de 80% da informação que chega à população brasileira. Então, expedientes sórdidos, injúrias, calúnias, difamações, falsificações, entre outros crimes de imprensa cometidos contra os inimigos políticos, o governo petista e seus apoiadores, o PT e seus líderes políticos e integrantes filiados, simpatizantes ou simples eleitores, apoiadores ou militantes da esquerda política, se tornaram a tónica do noticiário político e económico, né? Extravasando até mesmo para outros campos como cultura e esportes. Ou seja, 2010 é o ano em que os grandes grupos comerciais de mídia no Brasil declaram guerra ao PT, aos líderes do partido, aos governos do partido e a quaisquer pessoas que apoiam ou simpatizem com o PT, com os petistas, com pessoas importantes que tenham servido aos governos petistas. Enfim, é o ano em que a grande imprensa brasileira se transforma no pigo partido da imprensa golpista e passa a dividir a sociedade brasileira. Na campanha presidencial de 2010, o PIGAL apostou todas as fichas no candidato tucano José Serra. Toda a pauta dos chamados jornalões e revistonas se tornou unificada, né? Como todos devem lembrar. As manchetes e irmãs, muitas vezes até gêmeas, ilustradas sempre com as mesmas fotos, se tornaram comum. Para quê? Para fixar a imagem. Faz parte da estratégia de jornalística. Porque também toda e qualquer notícia positiva em relação ao governo e ao país, ela era seguida de uma conjunção adversativa. Ou seja, nunca se levava a notícia como era, mas sim que se tentava distorcer de alguma forma o positivismo da mensagem. Então, se o desemprego caía, adversativa introduzida uma observação que mostrava que uma queda menor que a verificada no período anterior. Se o número de empregos com carteira assinada que tinha sido gerado no período era maior do que de demissões, a adversativa era usada para mostrar que o número de empregos com carteira assinada era menor que o verificado anteriormente. O jornal Folha de São Paulo teve o desplante de publicar uma ficha falsa da então candidata Dilma Rousseff. Uma fraude jornalística gravíssima, portanto um crime, e que inclusive nem foi condenada, nem se retratou. A TV Globo ela quis transformar um factoide. Quando uma pessoa atirou uma bolinha de papel, todo mundo está se lembrando disso, e essa bolinha atingiu a cabeça do candidato tucano José Serra, quando ele participava de um evento de campanha na zona oeste do Rio de Janeiro, ele conseguiu transformar isso em uma agressão e uma tragédia. Vejam que a emissora chegou até a contratar, os verbos mais adequados talvez sejam até comprar ou subornar, um perito para chancelar e dar alguma credibilidade a essa fraude. Entretanto, outras emissoras de TV, como SBT, Record e Bandeirantes, além de muitas pessoas com celulares, porque hoje temos celulares, hoje qualquer um tira foto, haviam registrado o lançamento da bolinha de papel e acabaram desmascarando a armação fraudulenta da TV Globo. Técnicos também da Universidade Federal, eles decompuseram quadro a quadro as imagens registradas por uma das emissoras de TV, provando cabalmente que se tratava de uma bolinha de papel e não de qualquer outro tipo de objeto. E a situação acabou piorando ainda mais quando para a TV Globo e também para o candidato tucano, quando acabou-se provando que foram os próprios seguranças de Serra que atiraram a primeira bolinha, desnudando de vez, né, o que poderia ter sido uma das grandes fraudes mediáticas políticas da década. Então, mesmo com toda essa sórdida campanha da mídia comercial contra a inexperiência em disputas eleitorais, a pouca habilidade também com as palavras, a falta de empatia no trato com as pessoas e também o desgaste por ser candidata do governo, Dilma Rousseff acabou obtendo 47,6 milhões de votos no primeiro turno, ou seja, 46,9% dos votos válidos, contra apenas 33,1 milhões obtidos por Serra, ou seja, 32,6% dos votos válidos. Em terceiro lugar, como todos devem lembrar, ficou a candidata Marina Silva, que obteve 19,6 milhões de votos, ou seja, 19,3% dos votos válidos. No segundo turno, Dilma foi eleita então com cerca de 55,7 milhões de votos, ou seja, 56,1% dos votos válidos, sendo que Serra obteve somente 43,7 milhões de votos, ou seja, 43,9% dos votos válidos. Então, uma rápida análise desses números, para também não vos chatear muito, mostra que, embora o intento do PIG das oligarquias plutocráticas brasileiras e também das forças externas ela não tenha obtido êxito, a direita ela tiver um desempenho um pouco melhor que na eleição anterior. Isso fruto da campanha sórdida contra Dilma e também da inexperiência e da inabilidade da candidata na época. Então nota-se que um percentual maior dos que votaram em Marina Silva no primeiro turno optou por José Serra no segundo turno. Então, embora a coligação de 9 partidos que cederam tempo de rádio e TV para Dilma Rousseff tenha elegido 300 deputados federais e 38 senadores, os partidos de esquerda ou centro-esquerda, PT, PC e PDT, que integraram a coligação, apenas elegeram 131 desses deputados, ou seja, 32% do total que compunha a Câmara Federal e 14 senadores, né, entre os 54 que foram eleitos naquele ano, ou seja, 26% dos senadores. Portanto, Dilma viria a ter as mesmas dificuldades que Lula, dada a baixa representatividade parlamentar confiável de que passou a dispor após eleita. Mas Dilma conduziu bem o governo durante o ano de 2011 e até meados de 2012, né? Quando as mudanças que fez na equipe do governo deixada por Lula associadas também a medidas voluntariosas, como a edição do MP 579-2012, depois transformada na Lei 12.783-2013, como antecipando a renovação das concessões do setor elétrico, que venceriam em 2015, acabou impondo um enorme prejuízo e também desmantelamento da Eletropaz. Então, essa empresa que foi obrigada a encampar uma redução nas tarifas de energia elétrica, de redução essa que acabou depreciando os empreendimentos considerados já amortizados, né? Indemnizando os ativos da empresa por menos de um terço do valor do mercado, quando se consideram os dispêndios posteriores para custeio, manutenção e também melhorias. Então, no setor elétrico, em que Dilma Rousseff possuía experiência, isso porquê? Por ter sido secretária de Minas e Energia no Rio Grande do Sul e também ministra das Minas e Energias no governo de Lula, a atuação do governo ela foi errática. Porque mesmo tendo impulsionado, iniciado grandes empreendimentos, como a construção de grandes hidroelétricas na região norte do Brasil e também extensas linhas de transmissão, ligando essa região aos grandes centros consumidores da região sudeste, o governo da Dilma Rousseff ela enfraqueceu na Eletrobras e acabou deixando cego e acéfalo, né, o Ministério das Minas e Energia. Ou seja, o governo e suas estatais não mais planejavam nem pensavam o sistema elétrico. Porque realmente o esdrúxulo modelo híbrido herdado da era FHC ele não foi modificado por Lula. Talvez até por compromissos que fora obrigado a assumir em meados de 2002, quando divulgara a já citada Carta ao Povo Brasileiro, né, que eu falei dela no primeiro programa. Então, não foi nem por Lula e nem por Dilma. Porque desde 1998, quando se iniciou o desmonte do setor elétrico, passaram a existir agente público, o EPE, estatal, a Eletrobras e controladas, o privado, a ONS e a Autarquia Federal, com finalidade regulatória, a ANEEL. Então, nem público, nem privado, né, o setor elétrico se tornou um verdadeiro Frankenstein. O sucateamento decorrente à falta de investimentos acabou também levando ao apagão de 2001, quando então Pedro Parente ocupava o Ministério. Então, o apagão e a atuação firme de Itamar Franco, ameaçando colocar a Polícia Militar Mineira para guardar as instalações de Furnas, impedindo a privatização dessa empresa, acabaram referindo a privataria tucana no setor elétrico. Mas este acabou ficando sem um planejamento estratégico, também centralizado, e pior, sem uma gestão competente por parte do Estado e dos governos brasileiros. Assim, no primeiro mandato, Dilma deu continuidade e aperfeiçoou os programas sociais, assim como os grandes projetos de infraestrutura. Também na educação, o então ministro, o Fernando Haddad, ele acabou revolucionando o Enem, implantou o Pronatec, implantando mais de 200 escolas técnicas, né? Então, na área da saúde, o governo federal também ele ampliou enormemente os recursos do SUS, né, repassados a estados e municípios. Mas há uma ação que, embora eu poderia dizer tornada a lei no final do segundo mandato de Lula, é uma ação que tem a marca de Dilma Rousseff. Essa ação é a Lei 12.351, sancionada então pelo Presidente Lula no dia 22 de dezembro de 2010, que acabava instituindo o regime de partilha para a exploração do pré-sal e criava um fundo social estabelecendo que 75% da parcela líquida a que a União tinha direito deveriam ser empregados na educação, né, e 25% na saúde, né, garantido então aí o financiamento para essas áreas vitais por pelo menos 3 décadas. Então a Petrobras era então colocada, né, como o centro de um projeto nacional desenvolvimentista, né, assegurando recursos para o desenvolvimento económico, técnico, científico, do sistema de educação, da saúde pública, isso tanto no médio como no longo prazo. Então a administração Dilma Rousseff, lógico que ela apresentou mais erros do que acertos, né, no primeiro mandato, né? Mas a inabilidade política e também no trato pessoal acabaram mostrando que ela teria grandes dificuldades caso fosse reeleita para um segundo mandato. Porque as medidas anticíclicas adotadas pelo governo para impedir que a crise mundial do capitalismo, que desde 2008 estava nos batendo à porta e estagnava ou deprimia, né, os países capitalistas centrais, como os Estados Unidos da América, o Canadá, a Europa, né, que entrou num colapso, a Coreia do Sul, o Japão e até a China, né, acabou chegando ao Brasil, né, e aqui no Brasil já dava sinais de fadiga e de esgotamento. Então, aos erros cometidos por Dilma Rousseff e sua equipe, se somavam também o julgamento da AP-470, né, envolvendo os líderes petistas José Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha, Olivo Soares. Então, isso no início de 2012, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal era o Carlos Aires Brito e o Joaquim Barbosa era o relator, né, o processo da AP-470, depois de ter atuado como procurador no Ministério Público no mesmo processo que deu origem também à referida ação penal, e o Roberto Gurgel, do PGR, sendo que este estava cumprindo o segundo e último mandato, tudo isso estava ainda nítida, né, a judicialização da política, né? Mas algo muito mais grave, a politização da justiça. Isso sim, grave. Então, se as origens, as atuações históricas do Poder Judiciário permite identificá-lo como herdeiro e representante dos herdeiros da Casa Grande na condição do julgamento da AP-470, que todos conhecem como Mensalão do PT, a associação dele com os grandes veículos da mídia comercial, estes também marcados na história por serem representantes das oligarquias plutocráticas herdeiras e representantes da Casa Grande, né, acabou não deixando margem para qualquer dúvida. E não deixou margem de que as classes secularmente dominantes do ponto de vista económico, social e político se associavam realmente numa empreitada visando enfraquecer ou manipular um partido político, o PT, e criminalizando a atuação política dos maiores líderes desse partido, submetendo-os então a processos de condenações penais que os levassem à prisão. Tudo isso aí começou a ser implantado, né, em 2012, né, em 2012, reporte que repercutiu e acelerou em 2014 e que nos levou até à atual situação, né. Mas hoje vou ficando por aqui, porque realmente o assunto ele é meio complicado e a gente precisa de colocá-lo com calma, né. No próximo programa, então, nós continuaremos com a nossa palestra, já agora adentrando na ação do STF com a finalidade de eliminar o PT como partido e suas lideranças. E isso aí eu quero abordar a fundo, né? Quero então deixar bem explicado para vocês, para que não restem dúvidas. Um forte abraço a todos, boa noite e até ao próximo programa Política e Cidadania. Um abraço e obrigado mais uma vez pela audiência.